quarta-feira, 16 de julho de 2026. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e 19 partidos políticos firmaram um pacto para combater fake news e o uso irregular da inteligência artificial durante a campanha eleitoral. O compromisso prevê ações para reforçar a integridade das eleições, o respeito às regras eleitorais e a legitimidade do voto. As regras eleitorais determinam que propagandas produzidas com inteligência artificial sejam identificadas de forma clara. Também é proibido criar ou alterar imagens, vídeos e áudios para induzir o eleitor ao erro, assim como utilizar robôs para simular conversas entre candidatos e eleitores. Eleita presidente do Peru, Keiko Fujimori recebeu as credenciais presidenciais em cerimônia nesta quarta-feira. Na ocasião, a liderança de direita defendeu uma reconciliação entre as forças políticas peruanas para deixar para trás uma década de instabilidade. O país teve 8 presidentes diferentes desde 2016. Alguns deles foram destituídos pelo Congresso, onde o fujimorismo é forte, enquanto outros renunciaram ao cargo. Keiko Fujimori assumirá o poder em 28 de julho. A Argentina venceu a Inglaterra por 2-1 e garantiu o lugar na final da Copa do Mundo. Esta é a segunda decisão consecutiva dos argentinos na competição. Eles buscam o tetracampeonato mundial. A equipe sul-americana vai enfrentar a Espanha na decisão do título, que será disputada no domingo às 4 da tarde pelo horário de Brasília.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
A CBN tem um podcast que conta para você as três principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
Espaço aberto agora aqui no CBN Madrugada para Tânia Morales e convidada.
Vamos agora com a nossa entrevista. Vamos falar sobre as consequências da carência afetiva, as consequências nos relacionamentos. Estamos com a psicóloga Ana Mendes, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Ela está lançando um livro sobre esse tema da carência afetiva. É um livro caixinha. É uma caixinha com vários cartões, trazendo perguntas para provocar reflexão nos leitores. Vamos entender tudo isso. É o livro caixinha Carência Afetiva. Tem aqui um subtítulo, 100 perguntas para entender suas escolhas e construir relações mais saudáveis. O livro sai pela editora Matrix. Ana Mendes, boa noite, bem-vinda.
Boa noite, Tânia, boa noite a todos que estão aí nos escutando nessa noite, né, nesse programa maravilhoso. Quero agradecer imensamente aí, tanto a parceria que eu tenho com a editora Matrix, por confiar no meu trabalho, quanto o convite de vocês da CBN, né, em poder compartilhar aí meu material com vocês.
Bom, vamos falar primeiro, antes de entrarmos no tema carência afetiva, que é um tema importantíssimo para refletirmos a respeito, né, porque traz consequências. Mas vamos falar desse formato, é tão bonitinho, é uma caixinha, e aí vem alguns cartões dentro com perguntas, com provocações, né? Fala um pouquinho sobre esse formato, Ana, e essas provocações, né? É, a ideia é levar a gente, leitor, a pensar sobre nós mesmos,
exatamente,
né?
Exatamente, isso mesmo, a refletir, né? Eu vou começar falando do design, né, que eu achei, assim, excelente essa imagem que a gente colocou na caixinha, que é um coração numa mão, Então, a gente pode fazer uma leitura de que a gente, às vezes, terceiriza a nossa felicidade, coloca a nossa felicidade na mão de outras pessoas, né? E a caixinha, ela vai trazer essas reflexões para gerar insight nos pacientes, no leitor, né? Justamente de entender que não é o outro que vai fazer a gente feliz, é a gente mesmo, né? Então, a gente precisa tomar de volta o controle da nossa vida, as nossas emoções e o nosso coração, né?
Sim, e colocar no outro a expectativa de nos fazer feliz já é uma forma de carência afetiva, já é uma forma
Com
de
certeza.
não se apropriar da nossa própria vida, né? O que seria a carência afetiva aqui, assim? E ela seria algo momentâneo? Ah, tô carente, tô sozinha há tanto tempo. Ou mais um traço mesmo, psicológico?
Então, vamos entender que todos nós temos uma carência, né? Vamos dizer assim, natural, porque o ser humano ele foi feito para conexões. Então, a gente sente a falta de estar conectada ao outro e de ter esse carinho, né? Esse afeto recíproco nas nossas relações, né? Então, a carência, vou falar aqui a falta de afeto, ela é algo estrutural, que ela vai começar ali desde a nossa infância, né, na nossa nos nossos primeiros passos ali de vida, onde a gente busca na nossa família, nos nossos pais, essa suprir, né, essa necessidade afetiva. Então, a maioria das pessoas, Tânia, elas trazem na terapia que ao longo da vida elas receberam muito pouco carinho ou não receberam carinho dos pais, né? A validação, né? O reconhecimento. E aí acaba depois transferindo isso para os parceiros.
Sim, nossa, olha que importante. E aí fica uma pessoa que tem uma carência afetiva crônica, vai, vamos chamar assim, leigamente
Exato.
falando, é isso? Vai repetir
Isso,
esse
e aí
padrão nos
projeto.
relacionamentos.
Repete o padrão nos relacionamentos, pode entrar em relações tóxicas, né? Por medo da solidão. Então a caixinha ainda fala sobre isso, né? Eu amo o outro, ou eu estou com o outro porque eu não quero a minha própria companhia, porque eu tenho medo da solidão ou da rejeição.
Sim, e aí aceita qualquer coisa, né?
Qualquer migalha. Eu gosto de trazer, né, uma analogia sobre a fome. Hoje nós estamos vivendo num mundo hiperconectados, né? Num mundo tecnológico. Então a gente está hiperconectado e ao mesmo tempo desnutrido de afetos. E aí eu trago a provocativa para meus pacientes assim: se conecte, mas de forma real e não virtual, né? Tenha amigos, tenha relacionamentos, mas reais e não virtuais. E a analogia da fome é porque quando a gente está em privação de afeto, então desde a nossa infância a gente tem essa privação de afeto, qualquer pão duro, sabe aquele pão assim duro, né? Vira um banquete. Parece que você está comendo e a mesa está farta e é um pão duro. Mas é porque você tem uma distorção daquela realidade por falta da privação que você vivenciou. Então, qualquer migalha para você se torna algo grande, né? Algo satisfatório.
Olha que coincidência, Ana, você está falando sobre isso. Eu separei algumas das provocações e a primeira foi justamente essa. Você já se viu aceitando migalhas de atenção por medo de ficar só? Ou por acreditar que o pouco é o máximo que você merece, né? Às vezes é isso, né? O mínimo, nada que o outro te dá, você aceita e tudo bem. Tá ótimo, para mim tá ótimo. Porque eu preciso estar aqui recebendo alguma coisa dessa pessoa, né?
É melhor o pouco do que o nada, né? Muita gente acaba vendo dessa forma, né? A gente hoje, Tânia, a gente está em muitos aplicativos de relacionamento e até de namoro. E aí a gente está com aquele famoso match, né? E aí esse match é a nossa validação de que a gente é bonita, de que a gente é interessante, né? É uma forma de receber um afeto. Mas o match de hoje, amanhã vira o ghost. O ghost é um termo que a gente tem usado muito para dizer quando o cara some, né? O parceiro some, o homem ou a mulher, né? Então, hoje ele tá te dando carinho, tá te dando atenção, responde a sua mensagem, depois ele some 3 dias. E aí o que que acontece? A gente virou né, esses aplicativos fazem as pessoas virarem ali um tipo de cardápio humano. Tem um sociólogo que a gente estuda muito na psicologia, que chama Bauman, que ele fala sobre isso, né, sobre relacionamentos descartáveis. E é isso, né? Hoje eu dou o match, tenho aquela pessoa, não, amanhã eu não quero ela mais, aí eu sumo, não dou satisfação, e aí eu não tenho uma responsabilidade afetiva sobre o que que eu gerei naquela pessoa, né? Não tenho essa empatia de pensar como que aquela pessoa está, porque eu sumi, porque eu não dei nenhuma satisfação. Então, assim, é bem complexo, e a gente tem uma demanda muito grande na terapia de mulheres solteiras ou casadas, né, que estão vivendo aí numa carência afetiva. E não, às vezes não sai de um relacionamento por medo da solidão, prefere as migalhas que ela recebe ali todo dia.
Mesmo casadas, quer dizer, com carência afetiva, casadas, recebendo migalhas do marido, mas não estão felizes, mas preferem estar assim a estarem sozinhas. Agora,
Isso.
esse traço é mais frequente nas mulheres?
As mulheres, né, tem pesquisas que mostram que as mulheres são, principalmente elas, permanecem em relacionamentos tóxicos, né, por medo da solidão. E incrível, viu, entender que essas mulheres às vezes são mulheres inteligentes, mulheres independentes financeiramente, elas não precisam dele por dinheiro, né, mas com afeto elas estão desnutridas, né? Elas estão aí com essa carência, com esse vazio. E aí o interessante, e é importante a gente trabalhar na terapia isso, que elas que vão nutrir isso, né? Elas, não é o outro.
Vai preencher esse afeto, é isso?
Elas que vão preencher, elas que vão cuidar delas, né? Eu gosto de uma frase que fala assim: a cura da carência afetiva, ela não está em encontrar a pessoa certa, mas em se tornar a pessoa certa para si mesma.
Tem a ver com autoestima, né?
Com certeza.
E o medo da solidão, o medo de ficar sozinha, também leva a pessoa a ficar com uma pessoa, qualquer pessoa, só para não ficar sozinha. E também, talvez, dentro desse mercado, né, dos namoros e dos relacionamentos, para o homem seja mais fácil encontrar alguém. Por isso, talvez ele não tenha tanto, não se submeta tanto a qualquer pessoa.
Assim, a principal demanda vem das mulheres, mas os homens também têm emoções, os homens também têm autoestima baixa e precisam trabalhar isso em terapia, né? É algo que eu falo muito no meu Instagram, inclusive, do homem também cuidar das emoções, né? Porque às vezes ele não leva essa relação a sério por medo, por insegurança. E aí hoje a gente tá numa era onde a mulher tá muito empoderada, né? Mulher autêntica, mulher ganhando bem, mulher se posicionando no trabalho, né? Nos estudos, e o homem tá muito intimidado. E aí
Verdade.
ele não leva adiante aquela relação. E aí, os dois estão sofrendo, né? A carência tá ali na vida dos dois, tá presente nos dois.
Nossa, porque aí no caso do homem ainda se associa ao fato de que ele culturalmente foi criado para estar numa situação financeira, profissional, melhor do que da mulher. Então, uma mulher empoderada assusta ele, né? Ele
Com
preferiria
certeza.
uma
Eu escuto isso
menos.
demais. Eles ficam muito
Interessante.
intimidados. Com medo de levar fora, né? De chegar na pessoa e a pessoa descartar. Aí, às vezes, eles descartam primeiro para não ser
Entendi. Não
rejeitado.
ser julgado, né?
Também, exatamente.
Tá. Então, são processos diferentes em geral. Claro, generalizando aqui. Entre homens e mulheres, em relação à carência afetiva, na prática, sim, nos relacionamentos?
Eu acredito assim. A origem, às vezes, é a mesma, é essa questão da estrutura familiar. Mas a forma que se manifesta, às vezes, é um pouco diferente. Porque aí a gente vai entrar na questão do machismo estrutural, né? O homem não demonstrar suas emoções, né? O homem ter que ser o garanhão nas relações. Então, eles não vão mostrar, muitas vezes, essa fragilidade. A mulher mostra mais. Mas os dois estão sofrendo, os dois estão com carência afetiva, né? Os dois precisam de cura, precisam de terapia. E eu queria pontuar uma coisa aqui, Tânia, que é o nosso cérebro, né? Ele vicia no que a psicologia chama de reforço intermitente. Então, quando a gente está em privação e aí alguém reforça a gente com a mensagem: bom dia, Aí a gente fica toda empolgada, dá aquela descarga de dopamina, a gente sente aquele prazer, porque o outro lembrou da gente, né? O outro mandou uma mensagem ali, depois ele some. Aí a gente fica ali na expectativa, esperando aquela mensagem de novo. E aí vem outra descarga de dopamina. E esse vício, né, por essa dopamina, ela está presente nas drogas, no álcool, em várias outras substâncias, outras coisas, mas também está nas relações, né, amorosas. Então eu fico com esse reforço intermitente. Uma hora ele está presente, outra hora ele some. E aí eu fico esperando
E
a
ainda mais
próxima dose.
agora com o WhatsApp, né? Os contatos são muito imediatos, então é mais fácil dar um oi e quando some também fica evidente que sumiu. Fica tudo mais evidente, né? E os aplicativos? Os aplicativos, eles são um problema. Eles, ao mesmo tempo que são maravilhosos, né? Porque promovem os encontros, são pela porque pelo fato de que cada um ali é um perfilzinho e tal, e é uma oferta muito grande, também fica muito superficial. Assim como você falou no comecinho da nossa conversa, né? De buscarmos conexões verdadeiras, para além das conexões de internet, às vezes essas curtidas, esses matches de aplicativos também ficam nesse nível, né? De conexão, que não é conexão, na verdade, né?
É muito superficial, né? E muitas vezes, se a gente está vulnerável, a gente acaba vendo o nosso valor no número de curtidas que a gente recebe. E se a gente não recebe curtida, então a gente não tem valor nenhum. Então são leituras perigosas, né? Que às vezes a pessoa pode fazer. Então, eu conheço muitas pessoas que às vezes não se expõem ali na rede social por medo de não vir essa validação externa, né? Esse reconhecimento do outro. Então, é o que a gente está falando. Eu preciso me autorresponsabilizar pela minha felicidade, né? Eu suprir as minhas baterias afetivas e não ficar esperando isso do outro, pôr essa responsabilidade na mão do outro. Porque senão eu posso criar expectativas e me frustrar demais.
Sim. Olha só, hein? A Ana Mendes, que é psicóloga aqui com a gente, ela está lançando o livro Caixinha, Carência Afetiva. É um livro que traz provocações, né? Perguntas para os leitores que fazem com que a gente reflita. Aí tem uma outra pergunta que eu selecionei aqui, Ana, que eu achei interessante para a gente conversar um pouquinho. Você pergunta o seguinte: ao buscar um parceiro ou uma parceira ideal, você já procura alguém que se encaixe em uma lista de expectativas ou é aberto a qualquer pessoa que tenha disponibilidade para conhecer você? Isso faz muita diferença? Se a gente já tem mais ou menos uma expectativa do que a gente quer ou se a gente está aberto, desde que a pessoa se interesse por nós, a gente esteja aberto? Isso já é um sinal interessante para observar?
Sim, com certeza, né? Eu, assim, a gente precisa entender que precisa ter um equilíbrio, em tudo na nossa vida precisa ter um equilíbrio, né? Então, ter essa lista não significa que a gente está buscando uma perfeição, mas a gente precisa ser seletivo nas nossas escolhas de vida. Porque a gente precisa procurar parceiros que sejam mais compatíveis. A gente escuta muito assim, olha, por que que você divorciou? Por que que você largou? Incompatibilidade. Então a gente precisa, no período do namoro, de conhecer, do noivado, ver se essa pessoa é compatível aos nossos valores de vida, valores morais, espirituais, políticos, financeiros, sexuais, né? Porque isso tudo lá na frente vai virar um conflito. Então, assim, ter essa lista, ter ali uma. Não é que você está exigente demais, as pessoas começam a misturar as coisas, né?
Sim,
Falar, ah, você está muito
tá
exigente, você tem uma
buscando.
lista de exigência. Não é
Não, são
isso.
princípios, né? É
Princípios.
incompatível, né? Se eu tenho uma crença X, eu não posso, a menos. Quer dizer, tem um grau de flexibilidade, mas tem coisa que não, que é inegociável, vai, vamos combinar, né?
Exatamente,
Para uma mulher,
exatamente, é
por
isso que
exemplo,
você
um cara
falou.
agressivo, para mim é inconcebível, né?
Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, tem coisas que vai flexibilizar, outras não. Então, a gente pode ver isso antes, né? E outra coisa também importante, Muitos casais, isso principalmente dentro do casamento, fala assim: não, ele vai mu mudar,
Ah,
não,
vai.
ele vai melhorar.
Vai.
E fica levando aquilo ali, aquela relação tóxica, né? Aquela, às vezes até violência doméstica, como você acabou de dar um exemplo, fica levando porque fala: ele vai mudar, ele vai melhorar. Então, às vezes eu preciso me olhar com mais respeito, entender que tem coisas que não vão mudar. Por mais que seja duro olhar para essa
Sim.
realidade, né?
E que é preferível estar sozinho. Não tem problema estar sozinho, né?
Não, a solitude tem muitos benefícios, né? Se
Sim.
conhecer, ter a sua própria companhia pode ser muito gostoso, muito bom.
É. Ana, mais uma questãozinha aqui que eu peguei, ó. Tô dando vários spoilers, mas são tantos cards que esses aí não vão tirar a surpresa de quem for comprar o livro Carência Afetiva. É, mais uma pergunta aqui, ó. Você já evitou um vínculo mais profundo por medo de perder a sua liberdade, a sua flexibilidade? Como é que faz? É, porque às vezes as pessoas realmente pensam que um relacionamento, e de fato um relacionamento vai nos limitar em alguma medida, né? É, se pautar por isso é perigoso?
Sim, com certeza, né? O que aí eu volto à palavrinha equilíbrio, né? Eu posso estar com o outro sem me perder. A gente às vezes percebe que quando você entra num relacionamento, você esquece de si, você se anula, onde vem a carência afetiva. Você fica muito dependente do outro, vivendo em função do outro, mesmo que aquilo te desagrade, você vai se anulando aos poucos, né? Então, assim, você pode estar com o outro preservando a sua individualidade também, né?
Sim, questão de ir acertando, né, os limites de onde
Exatamente.
pode ir. E tem uma outra pergunta aqui. Ai, meu Deus, tem 2 minutos. É, seus acordos de relacionamento, se é monogâmico, se não é monogâmico, são baseados no que você realmente deseja, no medo de perder o parceiro ou no que você acha que é normal para a sociedade atual, né? Porque eu tenho a sensação de que, posso estar errada, muitas mulheres aceitam relacionamentos abertos, e aqui não vai um juízo de valor se eu sou contra ou a favor, mas mais por pressão dos homens, para agradar os parceiros. Tem isso?
Eu acredito que sim, tá? E aí é onde a gente está falando aqui sobre se anular para agradar o outro, né? Por medo da solidão, da rejeição, do desamparo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa preservar os nossos valores morais, os nossos princípios, né? Não ir naquela coisa assim, porque culturalmente todo mundo está fazendo, né? Se o outro faz, é porque faz sentido para ele, mas se não faz sentido para mim, eu não preciso. É caminhar conforme o bando, né? Como se diz aí. E também não abrir mão dos meus valores com o meu parceiro, fazer esses acordos ali, inicialmente, nesse momento de conhecer o outro, né? Do namoro ali, da relação, ter muita comunicação e fazer esses acordos. Ó, isso faz sentido para mim, isso eu aceito, isso eu posso tolerar, isso é que eu não tolero, isso eu não abro mão. Isso é muito importante, né?
Bom, então a gente vai construindo, mesmo aquelas pessoas que têm mais vulnerabilidade afetiva, né, por uma vivência na infância e que tem essa carência afetiva assim mais crônica, dá para a gente ir aprimorando, exercitando, se fortalecendo, né, Ana? Rapidinho aqui que eu tenho 1 minuto. É
Com
isso.
certeza. É isso mesmo. A chave é essa, olhar para si. E o livro Caixinha, ele vai trazer isso, ele vai te ajudar a olhar para dentro de você e se conhecer melhor, né?
Isso.
E começar a cuidar de você melhor.
Boa. Ana Mendes, muito obrigada, viu? Parabéns. Eu achei muito curiosas as questões apresentadas aqui no seu livro Caixinha. Muito obrigada pela entrevista, viu?
Obrigada a você, boa noite para todo mundo.
Valeu, Ana Mendes, que é especialista em terapia cognitivo-comportamental, e ela está lançando esse livro. É um livro caixinha, né? Cheio de cards. Cada card com um questionamento para que o leitor reflita a respeito, falando sobre carência afetiva, o livro que sai pela editora Matrix. É, tem várias questões aqui. Ó, o subtítulo: 100 perguntas para entender suas escolhas e construir relações mais saudáveis.
Conosco agora o Guilherme Muniz com notícia do mercado automotivo.
A importação de carros prontos ou de peças disparou 85% no primeiro semestre, ultrapassando 111 mil unidades, conforme a ABIFA, associação que reúne montadoras que importam veículos e peças. Esse aumento já gera uma pressão no setor de autopeças do Brasil e reacende o debate por maiores barreiras tarifárias contra veículos chineses. Os importados se tornaram uma solução, já que as montadoras tradicionalmente instaladas no Brasil pouco avançaram na eletrificação dos veículos nos últimos anos, segmento em que a indústria chinesa se tornou referência global. Segundo a ABIFA, 4 em cada 10 carros eletrificados vendidos no Brasil no primeiro semestre desse ano são produzidos em outros países. Para analistas ouvidos pela CBN, os números reforçam a tese de que montadoras chinesas estão ocupando espaço das nacionais, tanto no Brasil como em mercados que costumavam comprar os nossos carros. A consultoria Bright Consulting estima que até 2035, 30% dos carros vendidos no Brasil serão chineses. Cássio Pagliarini, sócio da empresa, alerta que essa pressão pode fazer com que o parque de empresas que produzem autopeças diminua no Brasil.
As autopeças dependentes do aço já estão numa situação crítica. A mesma coisa acontece para injeção de plástico ou injeção de alumínio. Existe um perigo forte do parque de autopeças brasileiro ser bastante diminuído com essas ações.
Para ele, o governo federal deveria propor uma discussão mais ampla a respeito de barreiras fiscais contra importações, como fizeram recentemente os Estados Unidos e a União Europeia. Cláudio Saad, presidente da Abipeças e Sindipeças, entidades que representam mais de 500 fabricantes de autopeças em todo o país, cobra que o governo adote medidas urgentes para corrigir o que ele chama de assimetria competitiva.
A forma mais urgente para a gente corrigir essa diferença é o estabelecimento de um conteúdo mínimo de peças fabricadas localmente nos veículos. Uma outra forma é a autorização de importações condicionadas a um plano vinculante de produção local efetiva e que haja penalidades severas no caso de descumprimento dessas metas. Também nós entendemos que deve haver abertura de investigação sobre subsídios chineses em toda a cadeia.
Por outro lado, a competitividade causada pelo aumento da oferta no país tem desacelerado a alta nos preços dos carros novos. Estudo divulgado pela Bright Consulting aponta que o preço público médio dos carros caiu de R$ 172.500 em 2025 para R$ 170.000 em junho de 2026, uma retração real de 1,5%. Para garantir as vendas, os lojistas têm praticado descontos que empurram ainda mais os preços médios de transação para baixo. A queda real foi de 3,5%, passando de R$ 157.700 para pouco mais de R$ 152.000. De São Paulo, Guilherme Muniz.
Três horas e 30 minutos, aí o Guilherme Muniz conosco aqui no CBN Madrugada, vem aí Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Feira, 16 de julho de 2026. O Democracia Cristã acionou o STF para contestar dispositivos da Lei das Eleições que modificaram o momento de verificação da idade mínima exigida para que candidatos possam assumir os mandatos. Na ação, o partido sustenta que esse requisito deve ser comprovado no ato do registro da candidatura e não na posse. A legislação aprovada no ano passado estabeleceu que candidatos aos cargos de deputado federal e senador precisam completar, respectivamente, 21 e 35 anos em até 90 dias após a eleição. Amanda Oliveira, de 38 anos, foi indiciada no Paraná por estelionato após se passar por adolescente em estado terminal de leucemia para enganar um grupo religioso. Hoje, conhecida por fingir ser uma menina de 12 anos em Santa Catarina, Amanda usava chupeta e mamadeira, forjando crises para obter dinheiro via Pix. O golpe já foi realizado em outros estados, incluindo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Ceará. O resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos para o segundo semestre está disponível. Os candidatos podem consultar a lista de pré-aprovados no site do ProUni. Ao todo, foram disponibilizadas mais de 470 mil bolsas. Parlamentares franceses aprovaram um projeto de lei que cria o direito legal à morte assistida para adultos com doenças graves e sem cura, com risco de morte em fase avançada ou terminal. A Câmara Baixa aprovou o texto por 291 votos a favor e 241 contra. A legislação vai permitir, sob condições estritas, que a pessoa que solicitou o procedimento receba a substância letal. O material poderá ser auto-administrado ou aplicado por um médico. O acesso à morte assistida será restrito a adultos que sejam cidadãos franceses ou residentes legais na França. No horário de Brasília, 13h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte. Com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada.
Três horas e 33 minutos. É hora do Dr. Luiz Fernando Correia conversando com Milton Jung e Cássia Godoy.
Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
Eu trago de volta aqui esse alerta para todos aqueles que buscam de maneira artificial uma melhora de performance física.
É, Milton, ontem circulou nas redes e nas agências de notícias a morte do fisiculturista Maílson Araújo. Tinha 35 anos, estava treinando para um campeonato de fisiculturismo em Curitiba, agora no próximo fim de semana. Chegou em casa, pediu ajuda aos pais, não estava se sentindo bem. A mãe, que é técnica de enfermagem, tentou até ajudar. Ele entrou em parada cardíaca, ela tentou reanimar. Quando o socorro chegou, não deu mais tempo. Não temos causa definida da morte, mas a descrição, inclusive pela mãe, que é profissional de saúde, é de uma morte cardíaca súbita, né? Então é o seguinte, gente. A morte cardíaca súbita é a principal causa de morte em fisiculturistas. E o uso dos esteroides anabolizantes é um fator de risco importante, isso está documentado cientificamente. Um estudo importante saiu na revista Circulation, em 2017 ainda. Um grupo do cardiologista Aaron Beggs examinou 140 halterofilistas de 34 a 54 anos. 86 deles usavam anabolizantes, pelo menos havia 2 anos. Na mesma idade, mesmo treino, estudados com ecocardiograma e tomografia de coronárias. Quem usava o anabolizante tinha o ventrículo esquerdo bombeando pior o sangue, contraindo pior, relaxando pior, ou seja, funcionando pior como músculo. E também tinha mais placa de gordura nas artérias. Então, o anabolizante faz o coração crescer. Qual é o músculo? Gente, se faz crescer o músculo do braço, vai fazer crescer o músculo do coração, né? Só que ele cresce com fibrose no meio e esse tecido fibrosado não vai conduzir eletricidade de maneira normal, ou seja, o sinal que faz o coração bater no ritmo certo. E isso aí é o terreno fértil para uma arritmia grave que pode fazer o coração parar de funcionar. E mesmo se não tiver feito um infarto, simplesmente por um fenômeno elétrico. Uma revisão forense ano passado, publicada, também mostrou 137 mortes súbitas de homens jovens, a maioria fisiculturista. E nas autópsias, o que se observou? Coração aumentado, hipertrofia, fibrose e testosterona, estanozolol, trembolona, nandrolona nos exames toxicológicos. Então é o seguinte, gente, são estudos observacionais, é verdade, porque afinal de contas ninguém vai fazer um estudo randomizado dando anabolizante que é perigoso para alguém e não dando para outro. Isso não existe. Então não inventam quem diz que não tem estudo desse tipo, porque esse estudo não existiria, ele é antiético. Então existe a prova, existe a associação determinada e existe também um lado importante que a gente tem que falar. Quando a pessoa para de usar, o coração melhora. Teve um estudo holandês que mostrou que tudo pode voltar ao normal em cerca de 8 meses. Então é o seguinte, se você está nesse caminho, gente, ou conhece alguém que está nesse caminho, pode dizer para a pessoa que pode parar e voltar. Né? Houve melhora até que em pessoas que usaram por mais de uma década. Não é uma sentença, é reversível. Então, se você usa ou já usou anabolizante, quem usa na maioria das vezes não é atleta, é gente que compra na academia, compra pela internet, procura... Resolve parar, procura um médico para te ajudar, faça exames para avaliar como você está. E questão dos exames, eu vou dizer o seguinte, a gente escuta muito nas redes, Milton, quando fala desse assunto, pessoas dizendo, não, mas eles estão usando acompanhados por médico. Primeiro, se um médico está acompanhando alguém para usar anabolizante, está cometendo uma infração ética. Porque o CFM já determinou que é proibido esse tipo de prescrição e acompanhamento médico. Então não existe acompanhamento médico seguro para usar anabolizante. Fique claro isso. Não existe. Se alguém está te vendendo isso, é mentira. É uma mentira científica, uma mentira ética. Entendeu? Ainda mais se for um médico. Muitas vezes não é médico, muitas vezes é um treinador, alguém, uma pessoa que acha que sabe de alguma coisa. Então é o seguinte, gente. Não existe dose segura de anabolizante para fins estéticos ou de performance. Isso é proibido. É isso, tem que ficar claro para todo mundo.
Muito obrigado por mais esse alerta, Dr. Luiz Fernando Correia.
É furo na cabeça, Ricardo Garcia, ou não? Não? É outro, né? Bonita música, hein? É, homenagem à torcida argentina. É, os hermanos foram à loucura nesta quarta-feira e quem acompanhou foi o Luiz Del Boni.
Esse é o grito de comemoração dos torcedores argentinos que estavam na região da Moca, na zona leste de São Paulo, quando o juiz apitou o fim de jogo contra a Inglaterra. A seleção argentina venceu a semifinal contra os ingleses por 2-1 e garantiu a segunda vaga para a final da Copa do Mundo. Esta será a segunda decisão seguida dos argentinos, campeões de 2022 no Catar, ao derrotar a França nos pênaltis. Anthony Gordon chegou a assustar os íntias argentinos, mas os gols de Enzo Fernandes e Lautaro Martínez, o segundo nos acréscimos, fez a cúmbia calar o punk rock inglês em Atlanta. A partida valia muito mais do que a classificação para a final do Mundial de Futebol. Tinha peso político, de memória e luta. Em 1982, os dois países batalharam pelo controle das Ilhas Malvinas, que estavam em posse dos ingleses. 649 soldados argentinos morreram em combate, enquanto 255 britânicos perderam a vida, além de 3 moradores da ilha. O argentino Pablo Caraviglio, de Buenos Aires, disse que o resultado não apaga a dor que o conflito causou, mas traz uma forte emoção para os argentinos.
Y es un poco sí, un poco no, pero a gente intenta estar más tranquilo, mas es parte de la historia y fue muy emocionante.
Ao término do jogo em Atlanta, atletas argentinos estenderam uma bandeira com a mensagem: "As Malvinas são argentinas". Havia um temor da FIFA de que o assunto pudesse vir à tona, causando contratempos, mas as manifestações se resumiram a esta. Em São Paulo, não só os argentinos estavam tensos e vidrados, havia uma legião de brasileiros cantando: "Ya lo ves, el que no salta es un inglés", se você não pular, você é um inglês. Um deles era Paulo Eudes, que se emocionou ao lembrar de assistir os jogos da seleção com o pai. A vitória foi dedicada a ele.
Tem 50 anos, meu pai viu a final de 78, ele era brasileiro, torcedor da Argentina. Na década de 80, ele me ensinou a ser apaixonado por essa seleção, pelo Maradona. Eu estou ensinando minha filha, a gente tem que estar junto. E eu queria dedicar esse dia para o meu pai. João Eudes, viva a Argentina!
Na final, os albicelestes vão encarar a Espanha, campeã em 2010, que por sua vez eliminou a França para chegar à decisão. E como o destino tem coincidências, essa final vai colocar frente a frente o passado e o futuro de um dos maiores clubes do mundo, o Barcelona. Lionel Messi, que para muitos é o maior da história do time, enfrentará Lamine Yamal, o atual camisa 10 do clube. A prova de que o destino é um roteirista de mão cheia é a imagem de Lionel Messi dando banho no bebê Lamine Yamal em 2007, que ganhou novamente as redes sociais. O retrato é do fotógrafo Juan Monforte e fez parte de um calendário beneficente promovido pelo jornal catalão Sport, em parceria com o Barcelona e o Unicef. O árabe naturalizado brasileiro e torcedor da Argentina, Sami Aldrassani, agradeceu por ter vivido na mesma época de Messi e disse que ficará feliz com qualquer que seja o resultado.
Eu vim de uma família barcelonista. Minha família sempre torcia para o Barcelona, né? Então, eu acompanhei a carreira do Messi toda. Eu sou grato a Deus por ter nascido na época do Messi. Para mim, ele é o melhor da história. Se a Espanha ganhar, tá nas mãos do Yamal. Se a Argentina ganhar, tá nas mãos do Messi mais uma vez.
Espanha e Argentina se enfrentam neste domingo, às 16h, em Nova Jersey, para decidir o título da Copa do Mundo de 2026. De São Paulo, Luiz Del Boni.
Agora é Gardel ou Ricardo Garcia? Por uma cabeça. É, que jogão que vai ser no domingo, né? Argentina e Espanha. E essa foto do Messi dando banho no Lamine Yamal, bebezinho com menos de um ano de idade, é uma coisa impressionante, né? É, parece IA, mas não é. É verdade, verdade verdadeira. Né? E uma coincidência enorme. O fato de que, alguns anos depois, pouco mais de uma década, aquele bebezinho que tomou um banho... Será que foi o banho do Messi que, né? Ei, Ricardo Garcia, tem propriedade, né? Aquele banho lá determinou o futuro de Lamine Yamal. Tem gente que acredita nisso, né? Eu não acredito, mas acredito que foi realmente uma enorme coincidência, né? E talvez, bom, a gente nunca sabe, eu não conheço a trajetória do Lamine Yamal, mas talvez este banho naquele momento, e depois obviamente ele ficou sabendo disso pela mãe ou por algum familiar, naquele momento ele não tinha nem condição de saber nem quem é que estava dando banho nele, mas depois disseram para ele: olha, melhor jogador do mundo de futebol, te deu um banho lá, olha a foto aqui, olha você aqui, aí o menino Lamine Yamal pode ter dito: quem sabe eu não vou seguir os passos dele, né? Se empenhou, está seguindo, não brilhou tanto como a gente esperava nessa Copa ainda, de repente deixou tudo para o final, a gente não sabe, porque o Messi não deixou nada para o final, tá brilhando a cada jogo, ele vai brilhando, então, a expectativa é, claro, para uma grande partida domingo, essa final entre a Espanha e a Argentina. E o jogo sábado deve ser legal também, né? França e Inglaterra. Normalmente, jogo definição de terceiro é um jogo muito mais solto, né? Deve ter mais gols,
né, do que aquele jogo fechado. Por exemplo, o primeiro tempo nesta quarta-feira de Argentina e Inglaterra foi aquele joguinho mais truncado ali e tal. A partir do segundo tempo que a coisa começou a realmente pegar e foi uma partida sensacional. Agora, a partida da Espanha, né, foi realmente Espanha e França. Que jogo, hein? Que jogo. Mostrando que muitas vezes o coletivo fala mais alto do que o individual, né? Sensacional a Espanha. 3 horas e 46 minutos. Vamos registrar algumas participações dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes. Davi Antunes, de Paula, está dizendo que gosta do programa e que gostou muito da entrevista da Tânia, que a gente colocou no ar há pouco, falando sobre carência afetiva. A Tânia ela é mestre em comunicação e doutora na arte de entrevistar, né, Ricardo Garcia? Né? Doutora na arte de entrevistar. A Tânia conversa com os entrevistados e traz sempre o melhor de cada um para você, ouvinte aqui da nossa CBN. Obrigado ao Edmilson Afonso, dizendo que foi sensacional o alerta do Dr. Luiz Fernando Correia a respeito de anabolizantes. É impressionante, né? Não passa uma, duas semanas que a gente não tem uma notícia da morte de um fisiculturista ou uma fisiculturista, pessoas que, para competir, utilizam esse tipo de substância. E é impressionante, né, que a morte de um, depois a morte do outro, não sensibiliza essas pessoas, né? Me veio à cabeça agora aqui a questão dos tubarões lá na praia de Boa Viagem, as praias lá de Pernambuco, que tem tubarão. As pessoas continuam entrando. Morre um aqui, depois de duas semanas morre outro, depois de um mês o outro toma uma mordida. E as pessoas continuam entrando lá como se não houvesse amanhã. Obrigado ao Isaías Campos, de Sorocaba, manda o seu bom dia. Armando Silva, de Paulo Afonso, na Bahia, pessoal que está no WhatsApp, 11 999 11 9981. Roberto Luiz Rosa, participando no YouTube. O Valdir Cunha Macena, está lá em Rio Tinto, litoral norte da Paraíba. Obrigado a você que participa pelo e-mail. É só entrar no site cbn.com.br, clique lá no Fale com Âncora, ou então via Instagram. Pessoal interagindo aqui no Instagram, no @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão. Vanderlei Guerreiro, de Bebedouro, interior de São Paulo, ouvinte aqui de Itapecerica da Serra, que não se identifica. Também muito obrigado a você que participa aqui, interage via Instagram no @phcgalvão. Quem está chegando aqui é o Sebastião Pereira. Muito obrigado pela companhia. 3 horas e 49 minutos agora. Vamos acionar Cássia Godoy e o Milton Jung para as informações aí sobre uma decisão importante tomada pelo governo esta semana na tentativa de conter a alta do preço dos combustíveis e a inflação.
O Conselho Nacional de Política Energética decidiu aumentar a mistura de etanol anidro na gasolina de 30 para 32%, alteração que tem validade inicial de 180 dias, pode ser prorrogada uma vez mais por um igual período, uma medida que já vinha sendo discutida por integrantes do governo nos últimos meses. Para entender o impacto desta medida, nós vamos conversar com Marcos Vinícius Aguiar, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. Marcos Vinícius Aguiar, muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Milton. Tudo bem?
Tudo bem. A gente tem visto ao longo do tempo o governo tomando medidas dessa maneira. Parece que cada vez tem mais etanol na nossa gasolina. O que isso acaba gerando?
Bom, isso é... Por um lado, é uma vantagem, porque o etanol é um biocombustível, é um combustível produzido no Brasil, através da cana e do milho. Mas, assim, nós temos dois cenários. Nós temos os veículos flex fuel, que são a grande parte da nossa frota. Então, eles podem rodar com 100% etanol ou qualquer mistura de etanol na gasolina. Então, nós não teríamos problemas de funcionamento junto aos veículos flex fuel. Nós temos um cenário particular de veículos importados a gasolina e algumas motocicletas, né? Lembrando que grande parte também das nossas motocicletas são de baixa cilindrada e já foram calibradas para ter motor com etanol. O que que pode acontecer de imediato com os veículos e motos não projetados para uma mistura? Um aumento de consumo, né? Então, porque a gasolina, a gasolina, ele é mais econômico que um carro a etanol. Vantagem do etanol sobre a gasolina, o motor fica mais potente, então, pela octanagem do combustível, você consegue ter um motor mais potente. Então, do lado etanol, potência, do lado gasolina, consumo, né? E aí a gente tem a questão de funcionamento, que nós não conseguimos mensurar que modelo poderia ter um ou outro problema de funcionamento, por isso, talvez até carros muito, muito antigos, a carburador ainda e rodando nas nossas vias, e algum outro veículo a gasolina, né? Mas não tem como nós mensurarmos que modelos teriam esses problemas. É lógico que existe uma preocupação dos fabricantes de veículos quanto ao uso desse tipo de combustível. À medida que você vai aumentando o etanol, você vai tendo uma mudança no teu motor, então é legítima a preocupação dos fabricantes quanto à durabilidade, mas não é que os motores vão ter problemas pelo uso dessa mistura, pelo esse acréscimo de 2%.
Marcos Vinícius, quais são os empecilhos em conseguir fazer esse diagnóstico em relação a quais poderiam ser os problemas de funcionamento nos carros a gasolina, os carros que não são flex e que passam a ser abastecidos com essa gasolina com mais etanol?
Hoje os carros já estão rodando com 30%, já tem uma tolerância, então eles conseguem rodar. Os veículos modernos, a injeção eletrônica, o próprio sistema de injeção faz as devidas correções, né, do funcionamento, mas alguns problemas você não vai ter de forma imediata, você pode ter a longo prazo, entendeu? Então, por isso que é difícil você mensurar agora o modelo A, B ou C de determinado fabricante que possa ter um problema. Não vamos falar que não vamos ter problemas, mas a grande parte da frota brasileira não teria problema pelo fato de ser flex. E muitos carros a gasolina também já estão, vamos dizer, tropicalizados com o nosso combustível, entendeu?
Agora, Marcos Aguiar, é curioso esse ponto do consumo, porque uma das justificativas da mistura é para conter o aumento de preço. Mas, pelo que você nos diz, haverá um maior consumo de combustível. Isso pode eliminar essa vantagem do preço, então, no fim das contas?
Na realidade, não é que vai ter, não vamos falar, Milton, que o aumento do consumo é imediato. O que eu estou comparando é o consumo dos dois combustíveis, né? De um carro a etanol e de um carro a gasolina. Não acredito que esses 2% adicionais tenhamos problemas de consumo, tá? Porque os carros atuais, os sistemas de injeção e de controle do motor, eles fazem todo o gerenciamento do funcionamento do motor e fazem as devidas correções. Então, não acredito que esse aumento de 2%, nós teremos um aumento de consumo que venha a causar um grande problema para o consumidor, entendeu?
Colocando na balança os prós e contras dessa medida, desse aumento do etanol na gasolina para 32%, qual a sua avaliação? É uma medida legítima?
Como país, é uma medida legítima, porque você deixa de importar milhões e milhões de litros de combustível fóssil, porque você produz o etanol, dá emprego no Brasil, e o etanol também é um combustível limpo. Se você pegar a cadeia do etanol, da produção e tudo, ele emite muito menos do que um combustível a gasolina. Então, ambientalmente falando, é positiva, é uma medida positiva.
Muito bem, a gente acompanhou aí a Cássia Godoy, Milton Jung, conversando com o Marcos Vinícius Aguiar, que é presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, falando sobre esse aumento aí da porcentagem de etanol na gasolina. 3:56. Mais um apagão no Centro Histórico de São Paulo. Clauson Dutra traz para a gente os detalhes.
Mais de 800 imóveis foram afetados pelo apagão desta quarta-feira no Centro Histórico de São Paulo, na Praça Ramos de Azevedo, ao lado do Teatro Municipal, e na região da Rua 24 de Maio. Comércios, restaurantes e prédios precisaram contar com geradores disponibilizados pela Enel para conseguir manter as atividades. A concessionária informou que houve um desligamento em trechos da rede elétrica que atende a região, mas não explicou o que provocou o problema. O microempreendedor Hélio Duarte, que tem uma loja de bolsas e malas na região, contou que os problemas no fornecimento de energia são frequentes e prejudicam quem trabalha no centro.
Prejudica muito o comércio aqui no centro, sempre está prejudicado. Tem muitos restaurantes que no dia que falta energia nem sequer abrem. Quase toda semana, semana sim, semana não, está caindo energia.
José Bosco, que trabalha há mais de um ano vendendo ervas ao lado do Teatro Municipal, disse que nunca tinha visto a energia demorar tanto para voltar.
Não, isso aqui foi o pior que aconteceu. Sempre falta, mas chega rápido, mas agora não. Agora que eu acho que faltou, foi 1 hora da manhã, faltou. Você sabe que o cara paga aluguel, o cara tem que, né? Tem que trabalhar, né? E se fechar, ninguém vai pagar a conta, é eu que tenho que pagar a conta.
No estacionamento ao lado do comércio, o manobrista Célio Ferreira também relatou os impactos do apagão na rotina de trabalho.
E impacta tudo, né? Porque o pessoal põe outros estacionamentos, depois traz a nota fiscal para a gente reembolsar. É difícil, mas é a primeira vez que demora assim muito tempo.
O apagão também afetou o funcionamento do Shopping Light, que reúne mais de 130 lojas e abriu com mais de 1 hora de atraso. A Ana Paula Silva, que é funcionária de uma cafeteria no primeiro andar do shopping, relatou preocupação com o prejuízo nas vendas.
Um dia sem venda, um dia de quanto sem fatura?
Em torno de R$5.000.
A Enel também informou em nota que as causas da ocorrência serão investigadas. De São Paulo, Clauson Dutra.
Bom, já que estamos em São Paulo, né, Ricardo Garcia? Vamos abrir espaço agora para o Lucas Taveira. Tem informações sobre mais um problema que afeta o pessoal que mora na região oeste. Ali, não é só na região oeste, não. É um levantamento da USP, mas que tem a ver com a capital paulista de um modo geral.
Uma pesquisa da USP revelou que quase 9 em cada 10 calçadas da cidade de São Paulo não oferecem infraestrutura adequada para a circulação de pedestres. O levantamento aponta que 88% das vias da capital apresentam problemas. As regiões Sul e Leste concentram os piores índices de qualidade, com dificuldades relacionadas à acessibilidade e ao ambiente urbano. Os bairros do Jabaquara e de Itaquera lideram o número de reclamações e pedidos de manutenção registrados no serviço 156 da Prefeitura da capital. Entre as principais queixas estão degraus altos, inclinações e obstáculos. O consultor em política urbana, Gabriel Rostey, acrescenta que os materiais utilizados nas construções também são determinantes para a segurança dos pedestres.
Normalmente se pensa mais na questão de buraco e conservação das calçadas, mas não é só isso. Passa já, desde o início, pela questão dos materiais utilizados, então tem muita escada que é escorregadia quando molha. Tem também a questão do próprio desenho, calçadas que não têm o tamanho mínimo para que a pessoa consiga transitar direito. Tem calçadas que têm degraus.
Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que a fiscalização das calçadas é feita pelas subprefeituras, tanto em ações programadas quanto a partir de denúncias feitas pelo Serviço 156. A administração municipal lembra que a legislação atribui ao proprietário do imóvel a responsabilidade pela conservação da calçada. Segundo a Prefeitura, somente neste ano foram emitidas 2.650 notificações e aplicadas 713 multas, que somam quase R$ 7 milhões. O estudo da USP ouviu 1.434 adultos por telefone e mapeou as condições das vias em percursos de 400 a 725 metros, distância equivalente a cerca de 10 minutos de caminhada. De São Paulo, Lucas Taveira.
4 horas, Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026.